Desçam suavemente até a imagem 3, por favor. Ok. Não é um hábito no Brasil isso que vocês estão vendo aí na imagem 3. Isso aí é um mirante. Um mirante que tem uma... Isso aí, esse aparelho que vocês estão vendo aí é uma espécie de monóculo. Mas um monóculo com a lente potente, né? Um pequeno telescópio, uma luneta, na verdade, e na qual vocês podem ver aí, alguns funcionam com moedas em alguns lugares da Europa, outros não, eles estão aí, vocês podem olhar, é muito interessante. Tem uns já mais aperfeiçoados, que você pode encostar ali o seu iPhone e fotografar a paisagem que você vê lá fora. São mirantes.
Florianópolis,
ainda está dizendo que tem um desses já. Que bom. Isso é. Bom, vamos aqui agora então ver, aprofundar aqui, pessoal. Olhem, nós estamos trabalhando hoje princípios de verdade, ok? Tá. E aqui, nesta imagem 3, há uma lição muito, muito importante. Uma lição que para os nossos dias ela pode causar alguns impactos. Vamos ver do que o professor está falando. Hoje eu estou aqui com um daqueles fones de ouvido. Vamos ver do que o professor está falando. Quando você conhece uma pessoa, quando você se apaixona por essa pessoa, aí você vai apresentá-la para os amigos, né? Você ficou muito tempo como um beija-flor, pipocando de galho em galho, experimentando, achando essa não é, até que você encontrou. Aí você apresenta os amigos, para a família, aquela coisa, todo aquele ritual social típico da nossa época, né? Conheceu num desses chats de relacionamentos, né, que tem tantos hoje, alguns muito bons. Tem um que funciona por caracteres, sabia? Você não se apresenta por papel existencial, mas por expressividade. Olha que bacana como eles estão aprimorando isso. Enfim, aconteceu. Ok. Então, princípios de verdade. Você apresenta a moça e você diz, olha professor, eu com essa moça, além de amá-la, gostar muito dela e tudo mais, os nossos princípios de verdade nos aproximam muito. Bem, os princípios de verdade são elementos. Às vezes a pessoa não saberá verbalizar, não terá um dado de semiose verbal, tópico semiose, ligado ao princípio de verdade. Esses dois tópicos, desta maneira, não conversarão. Então, ele não saberá, se você perguntar, o que aproxima vocês. Ele talvez não saiba dizer. E aí há um ritual de agendamentos sociais, né, da nossa época, típicos, exemplo. A pessoa diz, é óbvio que o que aproxima vocês é o amor. Por que é óbvio? Qual é a obviedade que há nisso? Não é? Enfim, mas são coisas da nossa época, não é? Como também achar que o ódio e a mágoa afastam. De onde que se tirou essas referências? Para algumas pessoas, a mágoa e o ódio aproximam impressionantemente. Algumas pessoas, por exemplo, elas não sabem amar, não conseguem amar, mas precisam de uma aproximação com outras determinadas pessoas. Falhou o amor, elas tentam o ódio. Falhou a construção, tentam a destruição. É uma maneira de aproximar. Se precisam estar vinculadas e próximas de determinado evento, coisa, pessoa, e não tem como se vincular por um aspecto que nós chamamos na nossa era de positivo, construtivo, via amor, carícia, o ódio pode servir para isso, a mágoa pode servir para isso, e às vezes funciona tão bem que a pessoa pode transformar isso num padrão, ok? É uma coisa que pode acontecer. Então, agora retornando. Então, esse rapaz vem, apresenta a moça, eles vão se casar, está tudo muito bem e tal. Princípios de verdade. Bom, até que um de nós diz para o rapaz, mas você conhece mesmo esta moça? ou você estava em um mirante e lá do mirante, como uma luneta, olhou para a moça, como essas panfletagens de Facebook que não resistem a uma aproximação maior. Foi isso que aconteceu? E o que era uma convicção pode, nesses casos, virar uma incerteza. O que era uma convicção pode se tornar uma outra convicção de outra ordem. E o rapaz pode dizer, de fato, eu tenho que conhecer melhor essa moça. Eu nunca fui a ter com a família dela. Tenho que ir lá saber quem é a família dessa moça. Quem é pai, quem é mãe, quem é irmão. Como é que convivem? Tenho que saber. Não sei. Onde é o emprego dela? Deixa eu ir lá no emprego dela. E ao aproximar... Olhem o que eu vou dizer para vocês, eu sei que é um paradoxo. Ao aproximar, afasta. Que curioso, não? Enquanto achava que estava próximo, e na verdade era distante, estava na realidade próximo da moça. E agora, quando realmente aproxima, afasta. No entanto, há aqui uma contradição de termos que o professor precisa trabalhar com os senhores. Alguns podem questionar, mas parei, meu professor querido. Então, o que é de fato aqui aproximar e afastar? Estamos tratando de quê, afinal de contas? Porque temos aqui elementos cruzados de várias ordens. Para vocês não se perderem quanto a isso, existe uma maneira bastante segura, ok? Se você conhece com uma margem plausível de referência via historicidade EP, e elementos submodais, o que ocorre de fato com uma pessoa, você tem uma margem de segurança para saber se ela se aproxima de fato e existencialmente de um elemento ou se afasta dele. Vou dar um exemplo bem banal. Por exemplo, algumas pessoas não suportam ver um bichinho atropelado na rua. Não querem saber. Se afastam, não vão, sabem que poderiam ajudar, mas isso é tão, gera uma repulsa tão grande para a pessoa, uma dor existencial tão grande que elas, machucaram lá um bichinho, pois eu vou por aqui, ó, vou pelo outro lado. Algumas pessoas são assim, elas se afastam. Então, se você conhece a IP dessa pessoa o suficiente para dimensionar isso, você sabe que deste elemento, deste aspecto, ela cabalmente vai se afastar. Enquanto em outros casos não, ela vai se aproximar. Ficou claro esse exemplo? Vejam, aqui a maneira como eu coloco na clínica aqui pode gerar algumas dificuldades, mas vocês entendem que quando aprofundam a historicidade via dados divisórios, enraizamentos, que é o que vocês têm aprendido, as dúvidas aos poucos vão sendo dirimidas, né? Nós vamos tendo maior proximidade, vamos sabendo, não, essa pessoa, de fato, ela tem isso. Entenderam até aqui? Tá. Por favor, deslizem para a imagem número 4, aqui abaixo, a imagem número 4. E aqui vocês têm um aparelho similar ao que o professor colocou ali na frente, ó. Estão vendo? Um disco de vinil, um toca-disco antigo. Esse é daqueles garrar. Eu tinha um desse todo em madeira em casa. Lindo, lindo, lindo. Lembram? Agulha de diamante? Nossa. Depois do intervalo, nós teremos a audição de uma dessas obras, do Bob Dylan, 1975. É a audição do disco de hoje, no Recreio dos Senhores. Bem, agora eu tenho que aprofundar ainda mais os nossos estudos, tá, gente? Nós vamos ver até onde o povo aguenta e até onde a gente caminha. Algumas coisas geram princípios de verdade que são, na verdade, cabos de força, de tração, muito intensos. Eu sei que lá no conceito vocês aprendem princípios de verdade, algo que eu aproximo, o que afasta. Ah, que bonito. Então, se eu gosto de uma pessoa, me aproximo, se eu não gosto, eu me afasto. Se eu quero um emprego legal, me aproximo, se eu não quero, eu me afasto. Puxa, quem dera a vida fosse assim, né? Que a gente pudesse medir, pesar com essa segurança e objetividade. Isso não existe, a gente sabe. Em muitas áreas não existem, em algumas sim. Bem, algumas coisas a um só tempo gerarão proximidade e afastamento. Algumas coisas gerarão a um só tempo proximidade e afastamento. De tal sorte, de tal ordem que, nas arregimentações dessas forças, por assim dizer, a pessoa ficará se deslocando, ora mais para perto, ora mais para longe, ora mais para perto, ora mais para longe. E nestes trânsitos de aproximações, ora mais, ora menos, afastamentos, ora mais, ora menos, algumas pessoas entrarão em processos nos quais elas não conseguirão mais dimensionar de fato o que está acontecendo. Nesta vertigem existencial, às vezes elas estarão num evento de afastamento e se você perguntar a elas, elas dirão, estou me aproximando. Elas não sabem mais. Você vendo de fora, estudando a historicidade dela, a estrutura do pensamento, trabalhando com essa pessoa, você facilmente, em muitos casos, conseguirá detectar isso. É como alguém que não suporta o exemplo do atropelamento de bichinhos. A pessoa diz, ah, não quero nem ver, não posso nem chegar perto. E, no entanto, ela está se direcionando para lá, para ajudar um animalzinho que foi atropelado. E você diz, fulano, eu não entendo você. Você diz que não suporta e está indo para lá para ajudar o bichinho. Eu não entendo isso. E a pessoa, você tem razão, e já começa a recuar de novo. E aí você diz, ah, então, agora eu estou entendendo. Ah, não, eu tenho que ir lá fazer alguma coisa pelo animalzinho. E fica indo e voltando assim, você diz, o que está vendo com você afinal? E a pessoa pode entrar num estado de agonia existencial, de aflição e de alma muito grande, tá? Nessa proximidade, nesse afastamento. Um exemplo assim, ó, a mulher que é espancada, sabe, você vai lá ajudá-la e diz, olha aqui minha amiga, tem a Lei Maria da Penha, se você não vai acionar, eu vou, eu tenho meu celular aqui, eu filmei esse desgraçado te espancando e eu vou botar ele na cadeia. E ela diz, faz isso para me ajudar, ainda com hematoma crescendo no olho. E quando você nem terminou de ligar, ela pega o teu celular, não, é melhor não fazer isso. Como é que eu vou criar meus filhos? Você diz isso, ué, mas isso é jeito de criar? E ela diz, tá bom, você tem razão, liga. E quando você vai discar, não, me dá aqui esse telefone, não faça isso. Olha o que está acontecendo. Estão vendo? É o exemplo disso. E aí eu botei uma imagem serena para os senhores, de um disco de vinil. Quem curtia isso, sabe, quando a gente comprava, alguns até cheiravam, lembra do cheiro que tinha o disco de vinil? Vinha naquele papel tipo celofane, assim, uma coisa muito bacana. A gente tirava, ficava olhando a capa enquanto o disco corria, né? Lendo, alguns vinham com letras dentro. Era muito bonito isso. Ainda existe, eu tenho aqui, ó. Mas alguns hoje ficam indecisos. Professor, eu não sei se eu compro isso, se eu compro um bom iPhone 6, que tem tudo isso, eu não preciso, não arranha, não sei o quê. E ficam indo e voltando. Às vezes acabam comprando o toca-disco e o iPhone, às vezes... ou seja, esse ir e vir. São princípios de verdade, que é um só tempo. Pelo cabo de força que se encerra, eles fazem esses ajustes constantes. Não é uma posição interessante para algumas pessoas. Elas padecem muito e procuram o consultório e o terapeuta por conta disso, ok? Nesta imagem 5, os senhores têm a visão que provavelmente o condutor desta motocicleta tem. Ao consultar ali o odômetro e uma motocicleta muito bonita essa. Tem alguns elementos que eu quero colocar para vocês aqui, importantes agora. Lembrem que nós estamos aprofundando e cada imagem que vocês vão estudar aqui com o professor, ela torna o estudo mais profundo, mais complexo. Algumas criaturas na humanidade, elas, por várias razões, elas quebraram seus princípios de verdade. Ou seja, não há mais uma postura de aproximação e afastamento em relação a algo, alguém, alguma coisa. Esse tema ele é extremamente complexo. Para quem, por exemplo, tem uma formação em fenomenologia, vai achar isso muito difícil de ser compreendido. Já quem é um filósofo que tem forte fluência em analítica de linguagem, já domina melhor esse assunto. Já consegue transitar melhor. Já consegue entender que para certas coisas nas nossas vidas, não há uma proximidade e não há um afastamento. De modo geral, a mente ocidental, quando se dirige a um fenômeno como este, diz, e eu digo, olha, não há, tem coisas na vida para as quais a gente não tem nem a proximidade, nem afastamento. E a pessoa diz, ah, eu entendo o que o senhor está dizendo, sim. É quando, por exemplo, a gente é indiferente, não é, doutor? A indiferença é esse fenômeno? Se eu sou indiferente a algo, quer dizer que para mim o afastamento, a proximidade é relevante ou não é credenciado a ponto de eu poder ter uma nitidez sobre isso? Por exemplo, se nós pegarmos Kant na posição agnóstica dele, o agnosticismo seria algo assim? Eu dizer, olha, eu não tenho conhecimento suficiente, ou a alma humana, o conhecimento humano não é forte o bastante suficiente para dizermos se Deus existe ou não. Portanto, eu sou um agnóstico. Kant. E esse agnosticismo seria uma quebra de um princípio de verdade, segundo o qual já não há mais um pretexto, um preceito de proximidade ou afastamento? Eu não ouvi quem falou. Quem foi? Ah, o Claudinho. Sim. A resposta para isso, gente, não depende de nós, filósofos clínicos. Quando você vai na historicidade da pessoa e lá você começa a estudar esse fenômeno, você notará, por exemplo, e é aqui por isso que eu coloquei, já vou explicar o motivo da motocicleta para os senhores. Quando você trabalha os princípios de... Cadê o Roberto? Está aqui. Os princípios de verdade. E a partir dos elementos internos da pessoa... Roberto, por favor, desliga teu microfone. Você trabalha esses elementos a partir das referências internas. Olha uma das coisas que você descobre sobre isso que o professor está falando e que é surpreendente. Para algumas pessoas, o agnosticismo, a indiferença em relação a algo, é o critério que vai fazer com que a pessoa possa se aproximar de algo. Ou, para algumas outras, claro, se afastar de algo. Sem a indiferença, sem o agnosticismo, algumas pessoas não conseguirão fazer este movimento. Isso vai na contramão de praticamente tudo que a gente estuda e compreende, não é? Na nossa época, nos nossos dias. Como é que nós fomos educados nas nossas casas? Se você gosta de algo, de alguém, de alguma coisa, você se aproxima naturalmente disso. Ou procura se aproximar. E essa aproximação pode ser a aproximação, por exemplo, por ausências. Exemplo, a saudade. É uma aproximação por ausência. Está longe, mas a saudade te aproxima. No entanto, nós não temos uma cultura, e por isso eu falei a mente ocidental, na qual um elemento como a indiferença, o agnosticismo, poderia ser um preceito e um requisito, muitas vezes, de aproximação. Como pode? Como pode você ser indiferente a algo e por ser indiferente, se aproximar? Como justificar algo dessa natureza?
Não te ajuda que daí tu vai sem... Se tu te aproxima, tu não vai com nenhuma expectativa daí. Ou talvez te afaste sem expectativa. Com esse agnosticismo.
Quando você estuda ciência, por exemplo, um dos primeiros fatores que é ensinado ao cientista é que ele tem que se interessar pelo objeto da pesquisa. Se ele não tiver interesse e foco naquilo, aquilo não existirá para ele.
Nem vai perceber.
Então, como é plausível uma consideração dessa natureza, gente? Vamos ver isso mais de perto, tá bom? Eu não sei quem mandou aqui um recado. Algum colega caiu? Precisa ser chamado? Não. Vamos ver isso aqui de perto.
A fala pode dizer alguma coisa e o corpo pode dizer o outro.
Eu vou mostrar para vocês. Olhem, quando médicos homeopatas estudam essa parte da filosofia clínica, eles têm uma grande facilidade de entendimento nessa parte aqui. Vocês vão já entender do que eu estou falando. Querem ver uma coisa? Quando eu coloco que nos princípios de verdade, estamos falando de aproximação e afastamento, e coloco isso em termos volitivos, eu trago vocês para toda a nossa herança ocidental filosófica desde a Grécia. Aí vocês pegam facílimo isso aí, eu acho. Apenas uma opinião filosófica. Agora, quando eu tiro esse elemento e digo, não, a indiferença, o agnosticismo, isso pode ser um princípio de verdade que nos leve diretamente a uma aproximação e um afastamento, a atenção fica difusa e como pode ser isso? Eu já vou mostrar então para vocês, tá bom? Como pode ser isso? Não sei se algum de vocês já passou por isso que eu vou descrever agora na vida. Então, você estudava, você tinha 14 para 15 anos. E tinha uma menina que sentava perto de você na sala de aula. Um dia fizeram uma brincadeira e disseram, você gosta dela. E você disse, eu não gosto dela, credo, magrela, cheia de espinha, feia, usa aparelho, eu não gosto, cruz. Não gosto dessa menina, não, Deus me livre, nem faço uma brincadeira dessas. Até então você era indiferente a ela. Quando fizeram essa brincadeira, você, para se defender ou outra coisa qualquer, 14, 15 anos, fez essa brincadeira de gosto duvidoso. Bom, mas aí depois uma outra pessoa disse, pô, não faça assim com a menina, não se faz isso. A menina não te fez nada, você pediu desculpas, tal, tudo. E ela disse que gostava de você, mas você disse, mas eu não... Nada a ver. Nem gosto e nem desgosto, tá bom? E aí você falou uma coisa para ela que não se fala. Você disse para a menina que para você ela nem existe direito. Olha se isso é uma coisa que uma pessoa dos nossos dias diz. Mas você disse. Foi muito feio isso. Tô brincando, tá bom? Muito bem. Só que tem uma coisa. Por alguma razão que você nem hipoteticamente saberia justificar, você começa, no outro dia você senta mais perto dela. Isso aí que você faz é desenho, é? Sabe que é bonito esse desenho aí que você faz. Se alguém te questionar se você está fazendo isso porque ficou com pena, remorso do que você disse para a menina, é isso que está acontecendo? E você, se pudesse se expressar profundamente, não sinto nada por ela. É uma indiferença, é um agnosticismo kantiano. Então, no entanto, o que te faz sentar perto dela? Então, no entanto, o que te faz olhar para os desenhos dela? Comentar com ela as coisas. A sala é muito grande, tem 35 alunos na tua sala de aula. E os lugares são livres, você pode sentar lá no fundo, para ficar bem longe. Ou já que é indiferente, pode sentar em qualquer lugar. Por que sentar perto dela? Por que conversar com ela? Por que essa aproximação? Eis um elemento. E aqui eu uso esse exemplo para caracterizar uma das diferenciações entre prejuízos e princípios de verdade. Prejuízos são verdades subjetivas, você sabe o que é, você fala, acredito, não acredito, é cartesiano, não tem metade grávido, é prejuízo. Princípios de verdade não tem a ver com isso. Entre outras coisas, porque os princípios de verdade... Gravem sempre isto, por favor. Não dizem mais respeito a só você, como dizem respeito aos prejuízos. Os prejuízos dependem de mim, só de mim. Princípios de verdade, não. Princípios de verdade pressupõem um segundo, um outro. Se fala em afastamento e proximidade, lógico, tem um outro. Às vezes... Os elementos que fluem nesta minha interseção com este outro fazem com que fatores como a indiferença, fatores como o agnosticismo e outros produzam um elemento de aproximação, não propriamente da minha parte, mas pelos elementos que o outro traduz para mim e que migram por outros tópicos, como, por exemplo, expressividade, interseção de EPs, outros tópicos. E essa pessoa estará diante de uma situação curiosa. Quantas pessoas cabalmente disseram, não acredito em Deus, Deus não existe, é uma invenção humana. Rubem Alves já disse, nós fizemos Deus à imagem e semelhança do homem. Acabou o assunto. Então o que faz esse sujeito? Ir para uma academia, defender uma tese de doutoramento, um pós-doutor em Deus e em Deus não existe. Ué, se para ele não existe, qual é a empáfia, a grande ênfase? O que ele quer, afinal de contas? Ele quer me convencer? É, porque não está bom só para ele já saber que não existe? Não, mas ele tem que me convencer, como o Dawkins, que morreu há pouco tempo, não é? Porque Deus é um fator de alienação, Deus é um fator de perpetuação das elites e etc. e tudo mais, então eu tenho que mostrar para você que ele não existe. Não poderia me mostrar de outra forma, deixando Deus à parte disso, já que ele não existe? Há tantas coisas... Estão vendo? E isso, claro, que é só um exemplo. Não, é? Não quer dizer que agora vocês não vão sair pela rua dizendo que o cara que é um ateu, então ele está... Que é isso? Por favor, não é? A gente está... eu só estou ilustrando a questão e não universalizando, que são coisas bem diferentes. Agora, observem aqui, dentro disso que estamos tratando. Para uma pessoa que tem uma mente penteada de modo cartesiano por uma época como a nossa, março, abril agora de 2015, pode ser profundamente embaraçoso e às vezes angustiante um fenômeno como esse. Você não, para você a menina é indiferente, você não sente nada por ela. No entanto, sábado à noite, para quem você vai ligar? Para ela. E a menina até brinca com você e diz, escuta, eu sei que você não gosta de mim, você me acha feio, você tem outras meninas tão bacanas atrás de você, o que está havendo afinal, hein? Qual é o interesse? E você diz, não sei. Não sei. Eu pego o telefone e o número que me vem na cabeça é o seu. Eu quero sair para jantar com alguém, a pessoa que me vem na cabeça é você. Que indiferença é essa? Uma diferença que se pauta pela escolha. Uma diferença que se pauta por um caráter volitivo que você sequer sabe explicar. É que é um princípio de verdade. Uma parte você faz, a sua parte é a parte da indiferença. A outra parte dos princípios de verdade, que precisam da outra pessoa para funcionar, não são constituídos da indiferença. Mas um atrativo que às vezes só existe porque da sua parte existe a indiferença.
É isso que ela espera.
Se, não, é isso que ela espera de mim, Gustavo. É isso que ocorre. Não cuida, vamos, segura os agendamentinhos aí. A gente não sabe o que se passa lá do outro lado. Mas sabe que, entre outras coisas, pode acontecer esse fenômeno, tá? Que precisa da minha pontuação de indiferença para que exista esta aproximação. Outras vezes será o afastamento e outras vezes será outra coisa qualquer. No consultório, pessoal, no consultório isso é muito peculiar e pode ser provocado como um elemento de aproximação ou afastamento. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso pode ocorrer, tá? Como é que a gente pode agora utilizar isso que vocês estão estudando como um elemento de praxis, né? No consultório. Algumas pessoas, por exemplo, se descobrirem, se notarem, ou se tiverem a atenção dirigida para um universo, para uma vida que para ela é indiferente do ponto de vista existencialista, por exemplo, ela pode resolver fazer uma quimioterapia e viver. Não porque por qualquer outra coisa, mas porque ela notou que a vida lhe é indiferente. Essa indiferença da vida com relação a ela pode ter propiciado nela, no exemplo inverso ao que eu dei há pouco, uma vontade: ah, é, não liga para mim, pois eu ligo para a vida. Não é olho por olho, eu vou cuidar da vida, e faz com que a pessoa decida viver. Quando o exemplo for assim, tá, gente? Não quer dizer que, para algumas pessoas, se você é indiferente a elas, eu também não dou bola e pronto. Entende que cada caso é um caso, cada situação é única e tudo mais. É assim, por exemplo, que muitas pessoas que estão sob uma motocicleta, que encarnou na geração Beat, e né, vocês lembram do filme Sem Destino, não é? Que muitas vezes você poderia dizer: o que você está fazendo em cima dessa moto? E ele poderia te responder: estou exercendo a minha indiferença com relação a uma série de coisas. Seria uma resposta, aliás, muito provável. E por isso escolhi a moto como exemplo para isso que eu coloquei para vocês. Vamos, por favor, deslizar para a imagem número 6. Esta belíssima imagem do Corcovado, do bondinho, do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Num belo dia, o bondinho deslizando. A lição aqui é bem mais profunda agora, tá? Diferentemente do que nós vimos há pouco, no exemplo anterior, para algumas pessoas não existe mais essa questão do princípio de verdade. Ele se diluiu entre vários tópicos estruturais. E ele se torna assim, ó, completamente irrelevante, e pode inclusive causar problemas se você trouxer este elemento à tona. Por exemplo, uma pessoa descendo, essa paisagem que vocês estão vendo eu já fiz várias vezes no bondinho, não com esse bondinho moderno aí, ó, mas eu morei no Rio de Janeiro em 1970 e poucos. Meu pai estava fazendo um trabalho lá no hospital dos servidores. Nós morei no Leblon. A gente tinha aula de educação física na beira da praia. Era uma escola portuguesa, curso Santo Antônio de Lisboa. Uma escolinha que tinha 12 alunos. Só era pequenininha. Era um casal de portugueses e a filha que montaram essa escolinha. E nós estudamos lá. Muito queridos. E meus pais colocaram os três filhos lá, que imagina, a gente era quase uma parte significativa de alunos em 12, cara. Porque gostaram muito da proposta desse casal de professores portugueses. Eles tinham como ideologia criar o jovem para a liberdade, para a humanidade, para a ética, para servir, para crescer, se desenvolver. E olha, é belíssimo o trabalho que eles fizeram lá. Nem sei se existe ainda no Rio de Janeiro essa escolinha, Curso Santo Antônio de Lisboa, ali no Leblon. Bem, voltando aqui à ilustração. Você está descendo por esse bondinho, tá? Pão de Açúcar. E uma pessoa ao seu lado fala para você: escuta, esta imagem não te aproxima, não te afasta disso, daquilo, de não sei mais o quê. Ao propor um princípio de verdade num contexto como esse, no qual o que há em você é uma vivência estética, uma vivência sensorial, que não se pauta por aproximação ou afastamento, você pode estar forçando os conceitos existenciais, sabe? Como aquela pessoa que chega numa cidade, tem que ter polícia nessa cidade. Você diz: mas é que não tem assalto, não tem nada, não importa, tem que ter polícia. Onde já se viu uma cidade que não tem polícia? Meu amigo, aqui não existe, ele quer porque quer. Quer dizer, são a forçação do conceito existencial. Para muitas pessoas, isso que se chama princípios de verdade, aproximar ou afastar, não existe. Querem ver um exemplo prosaico, infantil, mas assim, ó, que às vezes causa um grande... Você chega para a criança e diz: você gosta mais do papai ou da mamãe? Primeiro que, para uma criança, estabelecer critérios de princípios de verdade quanto a isso, às vezes é extremamente complicado. Algumas crianças sabem, dizem: a mamãe, acabou o assunto, enfim... Pobre do papai que fica ali chorando no cantinho, se isso para ele é relevante. Agora, para algumas pessoas isso não cabe. Elas não têm essa dimensão de proporcionalidade, de afastamento, ou isso é tão móvel para algumas pessoas. Talvez se uma criança pudesse verbalizar e explicar, eu diria, tem dia que é o papai, tem dia que é a mamãe, tem dia que não é nenhum. Outras vezes não cabe na pauta da existência, conforme ela desenhou e vivencia a fisiologia estrutural deste processo, uma questão de afastamento não há. Ela diz, mas que absurdo é isso que o senhor está colocando? O senhor é filósofo clínico, é? Como é que o senhor me agenda um troço desse? Porque para alguns não dá. E para alguns, se você colocar isso como um princípio coercitivo, você destrói a experiência. É assim, por exemplo, que às vezes descendo o Pão de Açúcar, você diz, isso aí é mais ou menos lindo do que Amsterdã. E você diz, meu amigo, o que que você está falando? Pronto, já não quero ver mais nada, eu vou ler meu jornal até chegar lá. Ô bondinho, você acabou de estragar meu prazer. Não cabe, ok? Tenha um cuidado quanto a isso. Às vezes na clínica, você está atendendo a pessoa e você coloca inadvertidamente, ou por displicência, ou erro clínico, e isso afasta ou aproxima você de tal coisa. Meu Deus do céu, o que isso tem a ver? Qual é o fundamento epistemológico de uma afirmação como essa na clínica? Se você está usando princípios de verdade com a pessoa, ok, eu entendo. Então é defensável. O fundamento está aí. Você diz para a pessoa que você está usando com ela princípios de verdade e então a pessoa... vai entender. Obrigado. Então vamos para a imagem seguinte, por favor. A imagem número 7. Aqui, ó. Isso. Bom, no elemento anterior, eu citei um exemplo que vem exatamente ao encontro desta imagem que vocês estão vendo aí. Né? Uma imagem que mostra um canal com uma das pontes, balões lá ao fundo, barquinhos. Não é? Provavelmente aqui pela marcação ali do nível d'água à esquerda, junto às pedras, estamos aí num fenômeno de maré um pouco baixa, não é? E ali uma pequena planta, uma pequena árvore com folhas delicadas, algumas pessoas olhando da ponte, provavelmente em direção a um barquinho que está vindo e de onde essa foto foi batida. Bem, vamos trabalhar esta questão a partir de uma frase que eu disse no exemplo anterior, que era para isso, acabei antecipando sem querer, enfim. No exemplo anterior, eu esparramei e tornei mais complexo os princípios de verdade ao dar um exemplo no qual um sujeito profundamente culto e ilustrado pergunta a uma criança se ela gosta mais do papai ou da mamãe. Numa das atrocidades da nossa época, né? Atrocidades permissíveis, né? Passa como brincadeira, aquelas coisas belicosas, mas enfim, aceitáveis, aquelas coisas. Com aquele exemplo, eu quis mostrar para vocês um elemento. Por vezes, elementos e aspectos muito próximos vão traduzir estes fatores disjuntivos, que são, por vezes, dilemáticos para quem vive pela proximidade deles. Por exemplo, nessa imagem que vocês têm aí, nessa bela imagem de um canal, uma ponte, num lugar bonito e tudo. Às vezes, por exemplo, você vai perguntar para a pessoa, você gosta mais de morar no canal sobre um desses barquinhos, ou você gosta mais de morar numa casinha às margens do canal, podendo abrir a sacada para diretamente o jardim e o canal? Bem, para você, uma pergunta como essa é uma pergunta no qual você está propondo escolhas, caminhos, abrindo horizonte para a pessoa, E não se dá conta que uma pergunta dessas, por vezes, tem a mesma acepção, o mesmo caráter que acarreta: você gosta mais da mamãe ou do papai? E, bom, quando é a mamãe ou o papai, você diz: puxa, isso é óbvio que não se faz, que é de mau gosto, pelo menos, né? Mesmo como brincadeira. Mas aqui qual é o problema, professor? Eu perguntar para a pessoa se ela gosta de morar ali no barquinho, junto às margens do rio, ou se mora, né, numa casinha com a varanda virada para o rio. Qual é o problema? Não vejo problema quanto a isso. Eu sei. E a priori não há de fato aqui um problema. Na nossa sociedade, isso não implica apenas em você ter escolhas e tudo mais. Acontece que para algumas pessoas, pela maneira como elas estão constituídas, isso, perguntas dessas, evidente que uma pergunta assim dificilmente vai mover qualquer coisa numa pessoa. Ela vai dizer: ah, tanto faz, ou eu gosto do barquinho, ou eu gosto da sacada, o que é isso? Não tem maior problema. Eu sei. Mas eu estou colocando isso como um exemplo. Um exemplo propositivo de exemplo de questões que na alma humana acarretam coisas graves. Ok? A pessoa, deixa eu aprofundar aqui para você. Tá? O rapaz e a moça se casaram e o rapaz então traz essa questão para ela. E diz para ela: olha, você prefere morar no barquinho? Né, que a minha tia é dona do barquinho, nos aluga muito barato o barquinho, ou você prefere morar ali no apartamento? Primeiro apartamento, a gente vai acordar, abre a janela e você tem o canal e o jardim. O que, que você prefere? Né, e começa a enraizar uma coisa e outra para a moça. E ela entra em estados que o rapaz diz: olha, isso não é um problema, isso é uma questão tão simples. E a menina disse para ele: não, isso agora virou um problema na minha cabeça. Porque eu estava com a nossa casa pronta, já na minha cabeça montada, eu sabia o que eu ia comprar, e agora eu não sei direito, eu fico pensando: não, eu quero morar no barquinho, não, eu quero morar no apartamento. Fico problematizando uma coisa que é uma bobagem. Se vocês acham isso bobagem, então agora eu vou dizer uma coisa e vocês vão ver a pertinência disso, gente. Eu usei esses exemplos periféricos e bobocas apenas como um elemento de aproximação. Muitas vezes isso migra para o fator de engravidar e ter um filho ou não. Muitas vezes isso migra entre escolhas. Você ama uma moça, você tem tudo a ver com essa moça, mas você sabe que o casamento com ela vai ser um desastre por vários elementos, sabe, comprobatórios, e a outra com quem você tem apenas uma amizade, mas tem tudo para ser aquilo que você almeja, que é ter um lar, sabe, filhos, uma família. É com essa outra que você não ama que você vai ter isso. E aí você fica batendo isso: gosta mais da mamãe ou gosta mais do papai? E, na verdade, você gosta das duas coisas, da mamãe e do papai. Mas, pela maneira como a vida aqui se encaminha, você terá elementos de escolhas, de eleição e tudo mais. E eu estou simplificando muito esse elemento, botando apenas em dois vetores. Eles não ocorrem na vida da gente em dois vetores, porque há tantos elementos periféricos relacionados a isso, que, na verdade, essas ramificações, às vezes, apresentam 5 ou 6 disposições concomitantes para a pessoa. E ela, então, entra naqueles estados de depressão, ansiedade, oscilações tremendas, por conta disso que ela nem sabe diferenciar. Mas existem pontuações do discurso. Quando você enraizar na historicidade da pessoa, é muito provável que isso, se ela não sabe nomear objetivamente, é muito provável que isso surja assim, ó. A pessoa vai dizer: doutor, são tantas coisas, eu não sei o que priorizar, eu não sei o que pegar primeiro, eu não sei como decidir, sabes? Engravidar agora é tudo de bom, eu fiz um tratamento, eu estou pronto, eu quero ter esse filho, mas eu tenho que terminar meu doutoramento e tenho trabalho que eles me convidaram e que não vão esperar, Veja, a pessoa começa a pontuar estas diretrizes. E quando isso disser respeito a princípios de verdade, ao que aproxima e ao que afasta, aí vocês vão ver, sabe o que, que me lembrava isso as primeiras vezes que eu via no consultório? Aquelas nossas sanfonas gaúchas. Aqui no Rio Grande do Sul, durante muito tempo, as mulheres estudavam sanfona, gaita ponto. É, acordeon, isso mesmo. Era parte da educação de fino trato das nossas mulheres, né? Corte, cultura, costura e a gaita. Olha aí, ó, Marisa estudou acordeon, tá vendo? As nossas moças aqui do Sul tocavam acordeon. Eita! E, aliás, qualquer dia eu quero falar um pouco sobre música com os senhores. Por exemplo, o acordeon que ele desenvolve. Uma pessoa que toca acordeon tem uma facilidade tão grande, por exemplo, para tocar um piano, que é ali, é do lado. É do lado. Não é? E com certos, aliás, e com certos predicados em relação ao piano, porque o acordeon ensina a respirar, entre outras coisas. Mas nós veremos isso em outra parte. Me lembro o acordeon pelo seguinte, porque enquanto você... A Marisa estudou e ela sabe, não é? Quem pensa que é só encolher a gaita para aquela... Não é assim, tá bom? Há muitos elementos dissonantes aqui que você vai ter que fazer. Eu não sei se tu estudou gaita ponto, foi gaita ponto que tu... de teclado, sanfona. É. Enfim, mas há muitos elementos aqui discrepantes. E quem estudou acordeon entende perfeitamente essa ilustração que eu estou fazendo. Porque, por exemplo, a menina ao se sentir aproximada da gravidez, ela afasta e aproxima um só tempo o doutoramento dela. Às vezes afasta o trabalho e ela precisa do trabalho para poder ter a gravidez e ela entra numa perturbação tremenda e o resultado cacofônico disso se traduz por depressão, por ansiedade e tudo mais. São os aspectos dilemáticos, problemáticos e profundos disso que estamos vendo como os princípios de verdade, tá bom? Por favor, deslizem suavemente agora para a imagem número 8, estamos nos aproximando para o final da aula. Olhem que imagem bem linda, gente. Uma menininha com os bracinhos abertos, pulando na areia da praia com seus pezinhos. Aqui a maré é vazante, não é? O mar recuou bastante, bastante, bastante. E fica aquela parte muito molhada, aquele barro. E ela brinca e corre na... Não é na areia, aqui não dá para dizer que é areia da praia, né? Na argila da praia, no mar. Sabe que eu tenho conhecidos, não são poucos, em cidades como Goiânia e mais além de Goiânia, lá Cuiabá, Campo Grande, que não conhecem o mar? É. É. Goiânia fica 1.000 quilômetros do mar, Cuiabá mais ainda. 1.500 quilômetros do mar. É, não conhecem o mar. Às vezes eu falo assim como de uma obviedade, né? O mar está a 45 minutos de Porto Alegre. E se a gente considerar o Guaíba como um mar, já é minutos apenas. Bem, vamos ver agora aqui um elemento de aprofundamento. Aqui, pessoal, quem tem uma tela com alta resolução, está vendo um arco-íris lá atrás, viram que eu ampliei um pouquinho para vocês poderem ver? Tem um arco-íris descendo, muito bonito essa imagem. Que alegria dessa pequenininha, né? Certo, o pai e a mãe disse, pula ali que eu tiro uma foto. Depois você, quando for maiorzinho, você vai ter um Facebook e bota nele. Bem, interessante que uma imagem tão singela quanto esta se traduza agora por um ensinamento tão profundo quanto aos princípios de verdade, ok? É muito interessante isso que vem agora. Tem É importante que a gente tenha certos registros existenciais, quanto a elementos de afastamentos, quanto a elementos de aproximação. Pessoas que têm nas suas EPs esta disposição de afastamentos e de aproximação, o mundo ganha uma propriedade magnética, por assim dizer. Vocês vão me dar, claro, a licença do uso do termo da palavra, tá? Botem entre aspas essa propriedade magnética. São pessoas que desenvolvem na vida delas uma espécie de acuidade. Ainda que elas nos registrem, a gente pega ao longo da historicidade delas, você vê, a pessoa diz, ah, eu não suporto pessoa que é fofoqueira, eu não suporto pessoa que mente, eu não suporto isso, eu adoro pessoa carinhosa, eu gosto muito de pessoas compreensíveis. Quer dizer, ainda que ela nos pontue ao longo da historicidade dela elementos de proximidades e de afastamentos, o que nos mostram que a IP dela, entre outras coisas, é regida por esse dispositivo, e lembrem, nem para todo mundo é assim, pessoas assim, elas acabam desenvolvendo algo muito interessante, como uma espécie de uma propriedade magnética, de afastamento e de proximidade para vários elementos curiosos. Quando a pessoa aprende a trabalhar isso dentro dela, você tem um aliado espetacular na sua alma, no seu coração, para a sua vida. Eu sei que essa parte é chata, mas o que vem em seguida vai deixar vocês bem interessados nisso que eu vou dizer. Sim, também. Mas observe o que vem agora, professora, que eu acho que vocês vão gostar muito de aprender essa parte aqui, desses elementos muito avançados de princípios de verdade. Vamos supor que você trabalhou a historicidade de uma pessoa, a professora Marisa, quem? A professora Marisa Niederauer trabalhou, e ela diz, Lúcio, esta pessoa, ela tem um princípio de verdade muito interessante. Se ela se aproxima de um lugar, por exemplo, que tem pessoas queridas, pessoas amistosas, afetuosas, ela imediatamente puxa isso para ela. Lembrem, aproximar, você faz uma parte, a outra parte vem de lá, aproxima, puxa isso para ela. Eu digo, tá, Marisa, e o que, que tem a ver isso? Olha o que a professora vai me dizer agora, que é tão interessante. Ela diz, o que, que tem a ver isso? Vocês acham que tem a ver isso? Você está passando por um lugar que você não conhece, um lugar onde você está recomeçando sua vida e tudo mais, e você diz, olha, sabe de uma coisa, eu vou começar com suavidade aqui, vou sentar aqui, vou tomar meu café nessa cafeteria, vou deixar, só amanhã eu começo a trabalhar, meu apartamento só fica pronto amanhã também e tudo. O que, que a sua EP faz para você? Por princípios de verdade, você se desliga. Ou seja, se aproxima o velhinho da cafeteria, amistoso, querido, sua EP na mesma hora, você, princípio de verdade, aproxima o velhinho para você. Esse aproximar vem o velhinho e seus caracteres, ou acham que vai vir só a estampa do velhinho. Vem a conversa do velhinho, vem o mundo do velhinho, vem as coisas todas. É uma das maneiras mais bonitas e substanciais de você fazer isso. Da mesma forma e da mesma maneira, se os princípios de verdade na sua EP são fortes e funcionais, chega uma pessoa assim de, ah, você não quer comprar não sei o que, tal, você, não. Você não precisa pensar, você não precisa deliberar. Você deixa que essa parte da sua EP trabalhe com você, para você, numa coisa que tem a ver com você. Olhem a multidão de fosfato de energia, tem microfone aberto, por favor. Olhem a multidão de coisas que você pode simplesmente deixar que a IP conduza, faça para você, sem você se preocupar, porque está automatizada. Da mesma forma, vocês devem cuidar quando esses princípios de verdade, por favor, tem microfone aberto. Uh-huh. Da mesma forma, quando vocês conhecem... Obrigado, Roberto, por ter desligado o microfone. Da mesma forma, quando vocês compreendem esse funcionamento de outra forma, ou seja, e o que eu vou dizer agora é dilemático, mas é ilustrativo. Por exemplo, tem moças que só gostam de homem que não presta. É impressionante isso. É princípio de verdade. Você pergunta para elas, escuta, nas suas emoções você gosta de homem que te machuca e te trai? Tu, não, não gosto do senhor. Que bate você? Não, não gosto do senhor. No entanto, os princípios de verdade que ela edificou dentro dela, o que aproxima e o que afasta, às vezes não tem nada a ver com isso. E aí toda cidade sabe que o sujeito é um cafajeste, e ela vai lá e aproxima o sujeito. Princípios de verdade. Nesse caso, eu recomendo, não se solte aos seus princípios de verdade. Cuidem para que, ao contrário disso, você observa. Não é? Lembram daquele filme Uma Mente Brilhante? Ao final, quando ele já sabe como ele funciona mais ou menos, se aproximam pessoas lá que vão convidá-lo para o prêmio tal, que ele vai ganhar, ele chama uma aluna e diz, vem cá, tu, esses aí que estão, essas pessoas com quem eu estou conversando, você também está vendo? Ela diz, estou sim, professor. Ele diz, ah, tá bom. Ele aprende a se relacionar com os princípios de verdade dele. Não é aquilo que aproxima e afasta, porque ele já não está tão seguro. Agora, voltando àquela imagem tão bonita ali, que vocês viram. Viu como o som melhora? Aquela imagem ali que nós vamos ver, ó, da menina. Se você tem uma menina, uma filhinha assim de 4, 5 anos, que você ama, e você nota que ela tem, entre os princípios de verdade que ela edificou nela, uma proximidade muito grande com o mar, com a praia, com a areia, com a brincadeira que ele surge e tudo mais. E você potencializa, autoriza, incentiva isso. Todos os elementos de propriedades, de predicativos similares a estes, muito provavelmente, por elementos de similitude, virão junto com isso que você está colocando para sua filha. Claro que nós temos aqui, eu estou dizendo, uma aula avançada, todos aqueles cuidados de composição e tudo mais que vocês estudam, não é? Que eu não posso entrar aqui por questão de tempo. Mas é nesse sentido que você, desde cedo, ao organizar, treinar, educar seus princípios de verdade, você pode utilizá-los para a vida. Sem precisar tanta censura, tanto elemento mecânico, cansativo. Deixando que a sua ET selecione, ok, pelos processos de seletividade dela, o que tem e o que não tem a ver com você. Imaginem naquele exemplo anterior do efeito sanfona, no qual uma disposição intrincada de elementos chama você tracionando para vários lados. E você diz, olha, sabe de uma coisa, eu vou dormir e vou entregar tudo isso aqui à minha estrutura de pensamento, que sabe muito bem do que eu devo me afastar e me aproximar. No outro dia você pode acordar e decidir, não vou pegar esse emprego não. Eu vou optar pela minha gravidez, que era o que eu estava planejando e tal. De onde veio isso? Das dimensões que você deixou correr, dos seus princípios de verdade, conversaram com outros tópicos e tudo mais. Claro que há exceções a isso, como por exemplo os estados confusionais, etc, etc. Okay? Você leva sua filhinha de 4, 5 anos para a praia. Ela adora isso, diz que bom o mar, né filha? Cuidado que vai chover, é perigoso, raio, não sei o quê. Ó, filha, cuidado que pode vir uma onda e nos matar os dois aqui, nos carregar. O que você está fazendo? Você está voltando ao início da aula, quando eu mostrei aqueles fatores da pista e tudo mais, da ponte, etc. Cuidem, tá? Bem, nós chegamos ao final da aula, ficou faltando aqui a imagem 9 desse lampião, dessa lamparina, e a imagem 10 e a 11, que eram três imagens que infelizmente por questão de tempo não dá pra gente entrar, senão a aula acaba...